Olá, ouvintes do Pauta Pública. Eu sou André Dipp. Toda sexta-feira eu tô aqui com vocês, trazendo conversas para tentar ir além do óbvio. 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, um marco na luta por direitos. Mas muito além de ser uma celebração da vida e da diversidade, que são muito importantes, a data também serve para marcar posição diante de tantas ameaças, violência e retrocesso que a gente está vendo no mundo com relação a questões de gênero, identidade e sexualidade. Segundo um levantamento inédito conduzido por pesquisadores da Unesp e da USP, o percentual de brasileiros adultos que se declaram LGBTQIAP+, é de 12%, ou cerca de 19 milhões de pessoas, levando em conta os dados populacionais do IBGE. Apesar disso, o acesso à cidadania, ou seja, acesso à saúde, condições de trabalho, moradia e educação, ainda seguem escassos para esse universo enorme de pessoas, que também é atravessado por outras questões como raça e classe. O Pauta sempre destaca a pertinência desse tema para muito além do mês do orgulho, e hoje, mais uma vez, a gente traz esse debate por aqui, a partir da conversa com quem atua na linha de frente dessa luta e que também sente ela na pele, em sua própria experiência de vida. Hoje a gente conversa com a Carolina Yara, primeira mulher trans intersexo a exercer um cargo de co-vereadora pela bancada feminista do PSOL em São Paulo. Pessoas intersexo representam cerca de 1,7% da população mundial, segundo a ONU. Ainda assim, seguem enfrentando invisibilidade e violência sistêmica, como a mutilação dos seus corpos e a falta de amparo legal. Carol também comenta como tem sido a articulação dentro da política institucional para enfrentar os desafios que atingem toda a comunidade LGBTQIAPN+. A Carolina já vai falar com a gente, mas antes, um recado. A Pública está sempre no encalço dos poderosos e denuncia a violação de direitos de quem nem sempre encontra espaço na mídia, como a própria população LGBTQIAP+. Só que esse trabalho só funciona a partir da independência do nosso jornalismo, algo que é mantido pelo apoio de pessoas como você, que se interessam pelos assuntos que a gente traz por aqui. Se você puder, considere contribuir mensalmente para a Pública através do programa de aliados, acessando aliados.apublica.org ou faça agora mesmo um pix para contato@apublica.org. Se você quiser, pode deixar até uma mensagem de apoio no pix para mostrar que quem escuta o Pauta Pública quer fazer com que esse trabalho continue. Enquanto você faz seu pix aí, a gente segue com a pauta daqui. Carol, um prazer te receber no Pauta Pública.
Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todas as pessoas que ouviram. Axé.
Carol, como você enxerga o atual momento político e social para a população LGBTQIAP+, no Brasil?
A gente está num momento difícil e um momento de avanço e dificuldade. Um momento muito, muito contraditório, né? Então, eu vejo que a extrema-direita no mundo elegeu a gente, né, como inimigo. Fundamentalismo religioso elegeu a gente, assim como elegeu também os imigrantes, né? Tem sido um momento que a gente conseguiu coisas, conseguiu avanços. Então, quando eu comecei a minha militância 16 anos atrás, muita coisa avançou para mim, para as pessoas ao redor, para a minha comunidade. A gente hoje consegue, no Brasil, a nossa retificação de nome, né? Os documentos. No entanto, a reação a qualquer desses avanços é brutal.
Vale lembrar que em 2023, o Supremo Tribunal Federal equiparou ofensas praticadas contra pessoas LGBTQIAPN+, ao crime de injúria racial. Apesar da conquista de direitos ao longo dos anos, ainda há muitos obstáculos, sendo a violência um dos principais deles. De acordo com a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Brasil segue como o país que mais mata pessoas trans no mundo. O ano de 2024 teve uma média de 10 assassinatos por mês. No total, foram 69 homicídios no primeiro semestre e 53 no segundo.
A gente avança um pouco e vem 15 reações muito brutais contra nós. E isso faz essa contradição aumentar. É isso, né? A Câmara Municipal de São Luís e a Câmara Municipal de Petrópolis proibiram, né, as pessoas trans de ir ao banheiro. É porque quando você fala que as pessoas trans têm que ir no banheiro de acordo com o sexo do nascimento, na verdade você está proibindo de ir ao banheiro, porque não tem como eu entrar no banheiro masculino e não sair de lá ou agredida ou estuprada ou qualquer outra coisa, né? São 77 leis anti-LGBTs aprovadas no Brasil. Aqui nós somos o país que mais tem travestis, pessoas trans eleitas, mas somos o país que mais mata também. Então a gente está numa situação muito delicada. Mas tem luta, né? Tem muita luta. Eu acho que o movimento LGBT é um dos que tem tido mais dinamismo, assim, junto com o movimento negro, de pautar o debate, de fazer as manifestações, assim. O movimento feminista também. São esses os movimentos que têm feito a resistência à luta, né? Não é mais os movimentos sindicais, né? Não são mais. Nós estamos num outro momento, né? De luta.
E, Carol, você foi a primeira mulher trans intersexo que fala abertamente como é viver com HIV a exercer um cargo de co-vereadora na bancada feminista do PSOL em São Paulo. Como foi ocupar esse espaço historicamente masculino, conservador, e fazer política de forma coletiva? O que que esse modelo ensina sobre representatividade real e o que que ainda precisa ser melhorado?
Ai, desculpa dar esse risinho, porque é tão difícil estar nesse lugar. Eu acho que nenhum pioneirismo é bom. Nenhum pioneirismo é fácil, mesmo quando você tem caminhos abertos por outras pessoas, né? Eu já tinha caminhos abertos, né, quando eu cheguei. Então, já tinha caminhos pelas mulheres negras, né, na Câmara Municipal, na Assembleia, desde Teodosina Ribeiro, né, nesse Brandão, né, e por pessoas trans, né, mulheres trans, como a Érica Malunguinho, como a Kátia Tapeti, lá em 92, já vereadora, né, pois a Érica Malunguinho, 2018, deputada estadual aqui, e eu entrei na turma da Érica Hilton, né, a Érica Hilton foi eleita em 2020 como vereadora e eu como co-vereadora, né, pela bancada feminista. A questão do HIV, a questão da intersexualidade, que são questões muito, muito difíceis até hoje, né, de eu visibilizar, né, por conta do estigma, da discriminação do HIV, né, é uma coisa horrenda. Eu, assim, eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa vivendo com HIV nos parlamentos brasileiros, mas veja bem, né, como é estigmatizante, que ninguém quer, né, falar eu vivo com HIV, etc., por conta do estigma e da discriminação que vem da LGBTfobia, que vem do racismo, né, que era doenças colocadas como pestes, né, uma coisa muito pesada nos anos 80, que ainda tem esse lugar, né, e a intersexualidade, que é um lugar de muito desconhecimento da população, ainda assim, né, mesmo quando você fala do hermafrodita, né, da hermafrodita de antigamente, das pessoas, da pessoa que nasce com aspectos biológicos dos dois sexos, ainda existe um bloqueio midiático sobre o assunto.
Intersexo são indivíduos que nascem com características sexuais ou reprodutivas que não se encaixam às definições que a sociedade considera típica para homens e mulheres. Isso ocorre por alterações genéticas e é muito mais comum do que a gente imagina. Cerca de 1 em cada 2.500 pessoas nasce com algum grau de ambiguidade sexual.
Né, as pessoas não querem pautar, fazer uma grande matéria em grandes jornais. Não, é realmente é um assunto muito delicado. No meu caso, são dois pioneirismos muito difíceis de ser trabalhados, né? Não que eu fiquei imóvel diante disso, né? Pelo contrário, eu não fiquei imóvel, né? A gente conseguiu fazer coisas a respeito. A gente conseguiu aprovar o dia contra a mutilação genital infantil, que é o dia 26 de setembro, que diz respeito ao nascimento do bebê Jacob, né? Que foi um símbolo da década passada, né, da luta intersexo.
O Jacob, uma criança intersexo, que esteve nesse plano aqui por 5 anos, a mãe dele, a Thaís, hoje presidenta da Associação Brasileira de Intersexo, junto com o pai dele, o Beto, fizeram um ativismo político, científico, extremamente importante. A redesignação de gênero, que é controverso, mas muito controverso para o caso de bebês intersexo, é o que era recomendado pela medicina. A Thaís não aceitou essa realidade e ela foi lutar pelos direitos do filho dela, né, de não ser amputado de forma violenta, sem o consentimento dele, que a essa altura, obviamente, não tinha uma identidade de gênero definida.
A gente fez uma série de financiamentos e apoios, né, para o movimento de HIV/AIDS no estado de São Paulo, e continuamos fazendo. Então, ativamente eu estou, né, com os movimentos sociais. Uma atuação que prima aí, junto com a bancada, estar com os movimentos sociais, fazer a luta, né, ali no dia a dia também, estar nos lugares. Uma luta que eu faço questão, né, também, de estar junto com os movimentos periféricos LGBTIA+, né? Estar com coletivos de bairros, com movimentos de cidades de interior. Claro que a gente não vai abarcar os 600 e poucos municípios, né, de São Paulo, mas o máximo que eu consigo interiorizar e periferizar, eu faço, né? Faço questão. E essa atuação coletiva, no mandato coletivo, ela é muito desafiadora. E no nosso caso, por ser um mandato combativo, mulheres, né, que estão em lutas sociais, que enfrentam lideranças de extrema direita, que questionam, que fazem polêmica, nós sofremos muita ameaça.
É isso que eu ia te perguntar, se você encontrou um ambiente de fato hostil e violento.
Bastante hostil, bastante. Eu acho que a Câmara Municipal, quando eu estava, era hostil já, só que a Lesp trouxe mais hostilidade, porque já representa todo o interior de São Paulo, que é mais de direito e tal. Hoje a Lesp e a Câmara já estão mais parecidas, né, em suas composições, né? Extrema-direita deu uma tomada de conta, assim, né, na Câmara Municipal de São Paulo. Mas sobre a questão da violência política de gênero, não precisa nem a casa ser hostil, né? Necessariamente. Ela acontece de todo modo, né? Então, nós, né, enquanto mandato, nós já recebemos toda sorte de ameaças, sejam ameaças por e-mails, sejam ameaças judiciais, né, de as pessoas ingressarem com processos falsos contra nós, inventarem coisas, fake news nas mídias, tudo que você puder imaginar, a gente já sofreu, né, enquanto mandato, enquanto figuras individuais, né? Então, é realmente um trabalho árduo nesse sentido, né? Principalmente porque são mulheres, né, que têm suas famílias, né? Você tem mães, né? A Paula tem uma filha, né, bebê. Eu, que sou uma LGBT, que tenho um irmão autista, que tem uma sobrinha, que é casada com um homem trans. Então, assim, são muitas vulnerabilidades, né? Ou vulnerabilidades não, né? Humanidades, né? Digamos assim. Que coloca o fazer político num outro lugar, né? Só que a gente tenta ir sobrevivendo e atuando de acordo com essas brechas que são dadas, né? Tentando se proteger ao máximo, né? Se proteger ao máximo desses ataques. Que eu tenho aprendido com o tempo é não se colocar também no lugar da parlamentar heroína, né? Ou da super forte, né? Eu tenho exercitado o lugar de mostrar para as pessoas, mostrar para a base social, para a militância, né, e para os ativismos diversos, né, E não, olha, está acontecendo essas coisas, né? Nós estamos passando por isso. Vamos coletivizar da mesma forma que nós coletivizamos, né? Todas as pautas e questões. É essencial que a gente coletivize. Né? Porque o Brasil é um lugar complicado para ser ativista, né? Nós temos muitas mortes de ativistas de direitos humanos, de direitos ambientais. No campo, ainda mais, né? Nos territórios indígenas, nos territórios tradicionais, nos interiores, morre muita gente. Né? Morre muito vereador interior, né, do Brasil. Então, como é que a gente faz para enfrentar esse problema? Usando agora as nossas armas modernas, né, tecnologias modernas, né, nosso companheirismo, né, os movimentos sociais.
Agora uma pausa e a gente já volta.
Oi, aqui é Isadora Rupi do Durma Com Essa, podcast semanal de notícias do Nexo. Eu venho aqui para te convidar a ouvir o programa desta semana, que fala sobre as más notícias para o governo Lula nas pesquisas mais recentes de avaliação da sua gestão. A gente aprofundou os números em uma conversa com o Felipe Nunes, que é cientista político, CEO da Quest e um dos autores do livro Biografia do Abismo, sobre a polarização política no Brasil. O programa desta semana também traz a participação da Alessandra Cardoso, que é assessora política do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, e fala sobre a destinação da renda do petróleo brasileiro. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
E, Carol, você começou a falar um pouco sobre isso, queria te pedir para voltar para esse assunto. O que, que ainda precisa mudar na forma como o país e a própria comunidade LGBTQIA+, lida com pessoas intersexo, que muitas vezes são invisibilizadas e até submetidas a violências médicas desde a infância, como você mencionou rapidamente, né?
Eu fui, né, uma criança intersexo submetida à violência, à tortura, às cirurgias precoces, muito violentas. Essa realidade ainda existe por um desconhecimento social, uma realidade que faz com que famílias sejam impelidas, sejam convencidas a fazer cirurgias em seus bebês, que são 2% da população, para esconder, né, literalmente, a intersexualidade, a genitália ambígua ou a hormonização diferenciada que a criança tem, a adolescente tem. Então, realmente, pouco mudou, né, no Brasil. Algumas coisas avançaram, mas concretamente pouca coisa mudou. Né? Existe uma grande comoção da sociedade, né? Não só da extrema-direita, né? Mas, enfim, de setores da sociedade, que vai desde o Marco Feliciano, do Eduardo Bolsonaro, até o PGR, de proteger as crianças. Né? Tem que proteger a criança das LGBTs, tem que proteger a criança, né, de hormonização, então vamos proibir de fazer a hormonização aos 16, proibir de fazer bloqueio hormonal aos 12. Aí eu sempre faço a clássica pergunta já da minha vida, né? E onde estavam vocês quando eu passei por essas cirurgias na infância contra a minha vontade? Não estavam lá, pelo contrário, estavam incentivando esse poder médico a fazer tudo isso, né? Então não tem defesa nenhuma de 2% da população que é intersexo. O que falta hoje é vontade política, uma legislação ou algo que seja semelhante para proibir as cirurgias precoces, desnecessárias, para encobrir a intersexualidade. Né? Precisa proibir hormonização forçada em crianças e adolescentes que indiscriminadamente são hormonizados para esconder a intersexualidade. E, enquanto isso, estão enchendo o saco das pessoas trans que querem as modificações corporais, né? Ou o evitar as modificações corporais. Então, a gente conseguiu sinalizações boas, né? No sentido do Conselho Nacional de Saúde, né? Foi uma iniciativa da ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, de conseguir uma recomendação pelo fim da mutilação genital, né? Pelo fim das cirurgias. E nós conseguimos também, e aí por outra entidade, a Intersexo Brasil, um grupo de trabalho no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Esse grupo de trabalho tem a pretensão de criar um plano, né, de erradicação dessas violências e tal, para tratar a questão como uma agenda de direitos humanos. Então, a gente está nesse caminho. Não teve um avanço específico, assim, olha, acabou, né? Não tem mais a mutilação. Antigamente era assim, a gente não pode falar isso. Ainda está acontecendo, ainda tem ambulatórios mais progressistas que lutam, né, por uma outra abordagem mais humanizada, mas ainda tem ambulatórios referência que continuam fazendo a mesmíssima coisa, né? E da comunidade LGBT, eu acho que já melhorou, então, né, você já vê um espacinho ali para a letra I. Só que assim, né, eu tenho dito que as principais aliadas do movimento intersexo, eu não sei como é em outros países, mas aqui tem sido as travestis e transexuais, a letra T, e tem sido o movimento feminista. Então, né, então eu já estou desenhando, né, que são esses dois movimentos que têm pegado mesmo a pauta e levado, não com não sem contradições também, mas é o que tem sido a tônica nos últimos anos, né? Não à toa que eu sou uma travesti negra e intersexo, né? Não à toa que no movimento trans que a gente debate algumas coisas sobre pessoas intersexo, não à toa são as mães, né, de intersexo que também se organizam e viram ativistas. O principal esforço é pegar esses assuntos, digamos, impopulares, esses assuntos mais delicados, né, e tentar não tirá-los do debate público, trazer de volta para o debate público, né. Tem coisas que eu faço, né, e que a bancada faz comigo, e a gente consegue promover, que tem grande repercussão, né, como a questão de ter lutado ativamente pelas cotas trans na Universidade de Campinas, que isso teve uma repercussão muito grande, pro bem e pro mal.
As novas cotas vão permitir que pessoas que se autodeclaram trans, travestis ou não binárias tenham direito a vagas que serão disponibilizadas pelo edital do sistema Enem Unicamp. Atualmente, 13 universidades federais e estaduais disponibilizam cotas por gênero.
Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que não ganham essa repercussão. O Dia contra a Mutilação Genital, por exemplo, não é uma coisa que pessoas saibam, tenham opinião contra ou a favor, né? Então, é um desafio diário tentar trazer esses debates todos, né, para fazer um orgulho, né, verdadeiro, né, LGBTIA+, é um orgulho inclua, né, todas essas letras, essas intersecções, né, e também não perca o sentido emancipatório da coisa, o sentido antissistêmico, né, da coisa.
Para a extrema-direita, a pauta antidireitos, sobretudo direitos reprodutivos e de pessoas trans, é central. O Trump, por exemplo, assina medidas, né, que acabam com direitos de pessoas trans no primeiro dia de mandato. Ao mesmo tempo, muitas vezes parece que essa não é uma pauta tão importante para a esquerda e para o campo progressista. Você que conhece a política institucional por dentro, como você vê isso?
É muito complicado porque a gente sabe o que a gente passa no dia a dia, né? Ser uma travesti negra na política não é fácil, né? Eu tenho um amigo, Lucas Brito, que ele fala a seguinte frase, né? Que a esquerda é a nossa casa, né? Historicamente, a casa das LGBTIA+. Mas quem disse que em casa a gente não pode passar as piores coisas, né? Então, né? Não é porque você não é expulsa de casa que é mar de flores, né? Eu acho que essa analogia eu acho muito interessante. Então, é uma coisa muito complexa. E assim, eu acho que também tem uma tendência da política, aí já falando, né, da política, né, com P maiúsculo, dos partidos e das negociações, da correlação de forças. Tem um medo, né, de um setor da esquerda que consegue, né, chegar ao poder, de certo modo, tem um medo. A maioria da população é conservadora, então não vamos falar do assunto, né? Ou, não vamos comprar essa briga, né? Aí, o que acontece? Quando vem o ataque da extrema-direita, ele vem brutal contra nós, né? Seja através de uma ameaça de morte a uma liderança trans, seja através de um assassinato que repercute, vem um apoio. Mas ele é mais tímido. E a gente tem que se questionar por que ele é mais tímido. Até porque a gente muitas vezes apoia, né, os nossos militantes homens, né, mesmo quando tem alguma coisa mais radical que eles façam. Por que não? Não é? Nós não defendemos? Nós defendemos enquanto esquerda. Falo, não, o companheiro estava na luta, né, fez isso, aquilo. Então, são questionamentos que eu faço, né? Não tem uma resposta, nem também fico com o dedo assim, né? Falar, ah, é porque a esquerda é horrível, né? Não, a esquerda não é horrível, senão não estava eleita, né? Mas tem essas contradições, tem nuances, né? Tem setores, tem tudo, né? Um mundo chamado esquerda. Que eu acho que é um debate, assim, que não é só das pessoas trans, sabe? O debate de segurança pública também é outra coisa, entendeu? Que também pega, né, a população LGBTIA+, também pega a população trans, né? A maioria da população trans está na prostituição. Óbvio que o sistema penal, o sistema de encarceramento em massa também vai pegar a nossa população, de algum modo. E é uma discussão, a gente viu, né, essa coisa do Oruan, do narco, cultura, né, da criminalização do funk, do rap. Então, é muito complicado, né? Eu acho que a gente tem que pensar que a esquerda só está viva hoje no Brasil por conta do movimento negro, do movimento trans, do movimento indígena. Os indígenas, né, também, a gente não fala de indígena LGBT, né? Não tem, parece que não existe. Essas pessoas que são perseguidas, que estão, né, tem um alto índice de suicídio, né, indígenas LGBTs. Muitos que estão em territórios de retomada sequer conseguem se organizar. Ou se organizam em coletivos que são perseguidos por fundamentalistas religiosos do território. A gente não fala sobre essas coisas. Isso me chateia. Aquela, né, vou fazer igual a Leona, vingativa, que fala, nossa, isso me chateia. Isso me chateia, né? E eu acho que tá na hora da gente falar sobre isso.
Tá difícil. Não tá difícil, mas é um trabalho.
Por que que o Dia do Orgulho, além da luta, também precisa ser de celebração?
Porque a felicidade, ela incomoda, né? A minha avó falava um ditado, a minha avó Altina falava um ditado assim, que as pessoas querem você bem, mas não melhor que elas, né? Ele resume um pouco a nossa estrutura social, hierárquica, né? Colonial, uma coisa assim, né? Então, como a coisa vai se estruturando assim, de cima para baixo, em cadeias, né, e tal. Então, eu não quero ver a felicidade daqueles que de algum modo, são inferiores a mim, né? Então, esse pensamento, ele está arraigado na sociedade. Né? Então, isso, o racismo tem esses aspectos, o machismo, né? A subordinação da outra pessoa. Né? E isso também diz respeito à felicidade. Né? Então, por que, né, de proibir festa LGBT, parada LGBT? Né? Porque incomoda ver pessoas marchando, festejando, né? Se beijando, alegres, tendo separações de blocos, né? Porque os blocos também são separados, né? Então, isso incomoda demais, né? Eu vejo pelo lugar que eu ocupo também, tem pessoas que se incomodam de ver uma travesti que não está na prostituição. Não que seja, eu já fui da prostituição, então não tenho vergonha nenhuma, né? Mas assim, tem pessoas que se incomodam. Fala, como assim? Como assim essa travesti tá aqui andando nos corredores da Assembleia? De nariz em pé. Não, ela é arrogante, né? Aí já começa. Será que ela não tá fazendo alguma coisa de errado, né? Aí você tem processo judicial sem prova nenhuma, mas a pessoa fica ali insistindo, não, mas será que ela não fez alguma coisa mesmo? Investiga mais. Né? Existe um incômodo, né? Pessoas, mulheres trans que são mortas por seus por seus parceiros sexuais, assim, a pessoa tem uma relação, de repente ele toma tudo dela e mata. Isso é muito comum, porque é um incômodo dela ter mais do que ele, né? Então veja, o antídoto disso é a gente também, mesmo no meio de tanta desgraça, também a gente ser feliz. Né, também a gente celebrar, também a gente festejar, né, amar, ir com os nossos afetos, né, esbanjar a nossa felicidade, né, nosso brilho. Eu acho que é muito importante celebrar. Né, por isso que eu sou grande defensora do mecanismo do orgulho. É uma das coisas que a gente criou enquanto movimento, que é formidável, porque o orgulho é o contrário do que esses setores querem, que é que a gente se esconda, tenha vergonha de si mesmo, né? Que a gente não saia, que a gente viva na clandestinidade, né? Que a gente... É aquela coisa, né? Ri, mas ri baixo, né? E não é, não, a gente quer rir alto, que a gente quer gargalhar, entendeu? Que é bater leque, fazer barulho, né? Então, o orgulho, para mim, é uma coisa essencial. Então, vamos fazer uso dele. Foi deixado, por pessoas lutaram para que a gente pudesse festejar, né, no domingo da parada. Claro, a gente pode ter toda a crítica que quiser, né, e questionar e pressionar, né, os usos capitalistas. Né? Mas eu acho que a gente tem que ir lá botar o nosso corpinho para jogo e festejar sim.
Carol, muito, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui no Pauta Pública.
Eu que agradeço. Contem comigo quando precisar.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O Excelente Vida de Jornalista estreou uma nova temporada com episódios quinzenais às terças. O primeiro é o Tem um Robô Me Ajudando, com Rodrigo Alves e Leonardo Aquino, do podcast Torpor, explorando possibilidades de inteligência artificial na produção de podcasts jornalísticos. Procura pelo Vida de Jornalista no seu tocador de podcasts favoritos e boa escuta.
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada a quem esteve com a gente até aqui. O Pauta é apresentado por Andréa Dipp, que também cuida da entrevista do programa. A produção é feita por mim, Estela Diogo, com apoio de produção da estagiária Rafaela de Oliveira. O roteiro é de Ricardo Terto e a edição do Pedro Pastoriz. A identidade visual é de Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. O vídeo para as redes é de Etienne Karen. E a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri. Esse episódio inclui áudios dos canais Band News, Drauzio Varela e o depoimento do Altieri Frank, disponível na página do Abrae no Instagram. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Um abraço e até o próximo programa.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.